Olá, esse é o 92º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz, Garota Sem Fio, também tá por aqui, belê?
Tudo bem, Marcos, belê? Estamos trazendo um episódio antes do feriado para todo mundo aproveitar a Páscoa e ouvir o Área de Trabalho enquanto come seus chocolates.
Exatamente. Se é para pensar em ter uma vida mais produtiva, que seja com a boca cheia de chocolate, né?
Ai, semana que tem feriado, para mim é sempre uma loucura. Eu tenho que botar as coisas tudo em dia aqui, hoje passei dia fora. Mas o que, que a gente não faz pelos nossos ouvintes maravilhosos?
Exato.
Que, aliás, enchem a gente de pauta, dá um trabalhão pra nós aqui pra organizar tudo, né? Mas é muito bom, a gente faz questão de ler todas as mensagens, responder e as que geram mais discussão, trazer aqui no episódio pra todo mundo acompanhar e participar.
Não tem problema melhor do que não ter espaço pra caber mais feedback aqui, né? Quer dizer que vocês estão ouvindo, interagindo, com sugestões, então isso é ótimo. A gente vai já partir aqui pro primeiro que chegou, foi do Douglas Santana. E Bia, você no episódio 89 comentou sobre escanear documentos e etc. Uhum. E o Douglas falou que nessa última semana a esposa dele precisou mandar uma receita para o consultório e ela tirou uma foto com a captura do iPhone para o Mac, mandou em PDF e a resposta foi não, não pode ser foto de celular. Precisa escanear o documento. Ele falou, tem mais de 15 anos que eu não tenho mais um scanner. Tiramos uma nova foto, recortamos bonitinho, rejeitado com a mesma justificativa. Ele falou, eu me recuso a sair à procura de um scanner 2024 só pra isso. Solução, deixei a foto em preto
pois
e branco,
é,
sem ser escala de cinza mesmo, e aí aceitaram. Ele falou, como alguns serviços ainda vivem em 2000 bolinha, né?
Olha, Douglas, é porque você não experimentou o Cam Scanner, que é aquele aplicativo que eu recomendei, porque você pode deixar o documento do jeito que você quiser. E no modo scanner, ele pega a foto e transforma num documento escaneado efetivamente. Não é só simplesmente colocar em preto e branco. Eu acho que ele tem versão para Mac, né, Marcos? Eu
lembro, scanner,
lembro que para iOS tinha o Scannable. Há muito tempo atrás foi um que eu testei, gostei bastante. Mas o que eu uso o tempo todo, já há muitos anos, é o Cam Scanner. Tem até a versão paga, porque eu uso ele o tempo todo.
Uhum.
E se você tem um dispositivo com caneta, então, né, pode ser no seu iPad, no seu tablet, no seu celular com caneta, né? É muito fácil você receber um formulário ali, você escaneia na hora, se precisar assinar a caneta, puxa a canetinha, salva a sua assinatura ali, escreve em cima, salva em PDF e já envia. Eu faço isso o tempo todo, eu uso muito. Então, com a minha S Pen e com esse aplicativo aí, tudo fica muito agilizado. E eu vejo muitas pessoas com essa mesma queixa, viu, Douglas, de não aceitarem foto. Mas o aplicativo, ele deixa bem flat para você, ele ajeita as bordas se você fotografar torto. Claro, quanto mais retinho ali você posicionar a câmera em cima da folha de papel, melhor. Mas ele conserta tudo para você e fica com a cara de um documento que você passou no scanner. Não precisa sair igual os astecas faziam comprando um scanner para colocar no seu escritório, não, tá?
Cai comigo isso, já ia no Photoshop, aplicar até a retícula, a textura, assim, de coisa mal escaneada, sabe, aquele xerox meio mal feito, assim, pra falar, essa tecnologia
sim,
primária, então vamos lá. Mas daí, que bom que pelo menos desse jeito ele conseguiu resolver, e fico curioso pra saber se ele até testou o Cam Scanner, porque, sei lá, a gente fala tanto sobre ele aqui, né, então vai que também foi uma dessas e no consultório bater lá, falou, não, tem que ser, né.
É. Ele tem iPhone, ele pode testar o Cam Scanner, Scannable, tem vários muito bons, mas testa e conta pra gente aqui, peça pra sua esposa também instalar no iPhone dela e veja se ela não é difícil de usar. Tem ali no começo ele é um pouco confuso, mas ele é bem intuitivo e você logo aprende a usar as manhas ali e compartilhar, inclusive o compartilhamento é muito simples. Claro que as melhores funcionalidades estão na versão paga, né? O Free faz um serviço bem, bem básico. E se eu não me engano, ele coloca uma marca d'água, mas eu não tenho certeza.
Aí dificulta de passar lá batido no consultório de novo. Parece que foi só escaneado, mas tenta.
Exatamente.
Tenta e conta pra gente.
Tenta, exatamente.
Muito bem, Bia. A gente falou semana passada de aplicativos que ajudam a criar novos hábitos. E o Matheus Rodrigues deu a dica pra quem tem Android de um aplicativo chamado Loop. Eu dei uma espiadinha nele, dei uma espiadinha nas avaliações, etc. Todo mundo parece gostar.
Baixei e parece bem legal. Eu vou começar a usar agora e vou trazer mais feedback para vocês aí mais na frente, tá?
Legal. Esses apps, o mais legal desses apps é a forma como eles... As diferentes formas de apresentar os resultados, como é que é o histórico, etc. Né? Então, esse aqui parece que tem gráfico de barra, tem gráfico de linha, tem o calendário para você ver por quantos dias você fez seguidos, etc. Tem o histórico também do mês. Então, acho que quanto mais jeito diferente de explorar os dados for, mais empolgado, pelo menos eu fico, quando dá para fazer com coisa assim. Né? Meu irmão adora, por exemplo, aplicativo de corrida que... Ajuda a ver também, tem gráfico, tem calendário, tem tabela, e aí você vê a intensidade de corrida, um círculo cada vez maior, etc. Aí fica até divertido acompanhar essas coisas, né?
É, exatamente. Mas eu instalei aqui e ele tem muita coisa mesmo, então eu preciso de um tempinho para testar e trazer para vocês aí minha opinião mais lá na frente, tá bom? Eu tô devendo também o Fit AI, por incrível que pareça, eu não consegui testar ele ainda, porque eu vou ter que assinar, a assinatura é bem cara. Então, eu tô esperando chegar um feriado, uma semana mais tranquila, assim, pra eu usar ao máximo o aplicativo, explorar bem, então eu preciso de tempo livre, né? Mas tá na minha lista que tô devendo, não esqueci não, tá?
Boa. E, claro, eu vou deixar o link do Loop pra quem quiser baixar na descrição aqui do episódio, pra quem for do Android, e é open source, então tá aí uma coisa bacana também pra quem quiser fuçar no código, adaptar e mexer, já dá pra fazer isso também. Agora, Bia, a gente comentou recentemente sobre o kit da Moleskine, que tem aquela caneta que também digitaliza em tempo real, logo que você está escrevendo no caderno, etc. E a Ká mandou pra gente o Huion, H-U-I-O-N, Note, que parece ter uma proposta bem parecida e tem um vídeo bem promissor.
É, não vi ainda. O que você achou?
Olha, ele tem, assim, batendo o olho, se falassem que é do Moleskine... A gente ia acreditar, porque a proposta dele parece mesmo ser parecida. Eu achei bem mais bonito, tanto o caderno mesmo, aquele couro um pouco mais mole, como se fosse de Moleskine, grandão, com letterpress, assim, com o logotipo deles. E, pelo menos, no vídeo de demonstração em que tudo é sempre perfeito, a sincronia mostrou que foi mesmo em tempo real. A pessoa escreve no caderno, já vai na hora aparecendo ali como ela tá escrevendo.
Isso é importante.
Parte de pressão da caneta também, tem ali um croqui de algum projeto, uma coisa assim, e tem lá no site, vai dar pra ver, eu vou deixar o link na descrição aqui, você dá até dar um zoom, etc, vê no detalhe mesmo como é que foi cada vez que passou ali o risco no papel. Então, achei bacana, ele custa $200, é curioso que o site tá em português, mas o preço tá só em inglês, não é uma coisa que eles parecem ter uma operação por aqui, mas é o tipo de coisa que, viajando, se aparecesse na minha frente pra comprar numa loja, $120, correção em tempo real aqui. Eu provavelmente compraria e testaria, porque ele é menor, a caneta parece ser menor do que a do Evernote, e todo o conjunto ele parece ser mais bonitão, assim, nunca tendo visto com as próprias patas, né, nenhum dos dois, mas esse aí eu achei interessante, vem lá da China, né.
E ele tem um nome bem asiático, né, Huion, então é H-U-I-O-N.
Pô, eu tô até colocando aqui no tradutor rapidinho pra ver se aparece alguma coisa. No chinês simplificado, não quer dizer nada. No chinês complicado, não quer dizer nada. Tá aí, Huion. Seja lá o que significa, vai ter o link na descrição aqui. E uma coisa que eu tô gostando é de ver que, né, aquele do Evernote que saiu, a gente já viu, né, faz uns 3 anos, agora voltou a chamar atenção, apareceu esse também. Isso pode indicar que mais produtos assim cheguem ao mercado, que é melhor pra todo mundo, né, que tem interesse por isso.
Sim.
Vai que, assim como a gente comentou sobre a assada do Books, né, que tá vindo ao Brasil mesmo com um preço desafiador, vai que essas coisas começam a pipocar por aqui também, pra gente poder testar, mexer, né? Mas tá aí, o link vai estar na descrição. Agora, Bia, sobre a conversa de assinar o Office versus comprar o Office, etc. O Douglas falou que assina o Office 365 já tem anos e não tem interesse em mudar pro modelo de licença. Ele falou que gosta do OneDrive e de ter o Excel sempre atualizado. E a estratégia dele para economizar na assinatura é acompanhar promoções no site da Kalunga. Ele falou que conseguiu pagar por lá 50% a menos que a renovação automática da Microsoft e mandou o link com a promoção, né, que eu vou deixar aqui na descrição. Ele falou que aproveitou essa semana e nesse momento da gravação aqui na noite de terça para quarta-feira, 26 de março, tá por R$ 250,00 ao invés de R$ 650,00, que é o preço normal. Né?
Sim. Então, nossa, eu já comprei bastante software na Kalunga, dos tempos das caixinhas, que vinha o CD dentro e vinha a licença, até tem algumas bem antigas guardadas aqui, e quando eu tava assinando o Office na minha conta pessoal, que hoje tá na Free, né, Eu fazia a renovação automática, né? Mas por pura preguiça, confesso, eu não sabia que tinha essas promoções. Deixa o link pra galera aí, Marcos, porque eu também vou salvar aqui e guardar aí pro futuro pra ficar de olho também.
Uhum. Vale sempre, todo serviço que tem assinatura, especialmente de anual, além de oferecer um desconto já pra te converter na assinatura anual do que na mensal, cada 3, 4 meses tem também algum tipo de promoção que eles tentam passar o chapéu aí e conquistar mais assinaturas desse tipo, né? Porque é bom pra todo mundo, né? Porque pra galera, pra Microsoft, por exemplo, consegue converter um pouco mais. Uhum. Você consegue parcelar, pelo menos aqui na Calunga, né? 10 vezes, então fica aí R$25 a cada 10 meses no ano. Então é interessante.
5 dispositivos, né? Vale lembrar que são 5 dispositivos, então...
Verdade.
Dá pra colocar em todo lugar aí, até no fogão.
Uhum. Queimar as planilhas.
Boa.
Muito bem, ó, e seguindo também, tem bastante follow-up aqui pela frente, mas a gente falou no episódio passado de diferentes métodos aí para lidar com e-mail, a gente comentou também sobre como boa parte de métodos envolvem delegar uma tarefa para alguém, a gente até brincou, né, do passa pro Zezinho, que virou ali o título do episódio, e o Maurício falou que no trabalho eles têm delegar e tem o delargar, que é passar pro Zezinho ali, que talvez não seja nem a pessoa certa para fazer a tarefa, e nem checar depois, só largou na mão do Zezinho, né? Gostei de delargar.
Boa, além do Zezinho, tem o Joãozinho também. O Joãozinho é aquele cara que tá sempre ocupado, tá sempre trabalhando, ele com mil pendências. O Zezinho que tá sempre coçando não vai fazer, mas o Joãozinho que tá sempre ocupado, ele dá um jeito de fazer.
Eu na agência tinha o vale não, eu tinha um monte de post, só com não, assim, a pessoa chegava com o job entregando, não dá pra pegar. O povo colecionava os vale não que eu tinha lá.
Vale não.
E também sobre esse assunto, né? Eu falei sobre agendamento de receber e-mail de novo, etc., que tem lá no aplicativo nativo de e-mail mesmo do macOS. E o José lembrou a gente que no Gmail também tem. Ele falou que, inclusive, sempre usa para avisar de pagamentos que ele não pode realizar no momento. Então, coloca ele para receber de novo e-mail. Imagino que no dia do pagamento e ele chega lá como se fosse um e-mail novo e se é lembrado aí. Por isso, sem ter que recorrer a desmembrar, né? Ter o e-mail, ter o lembrete também, etc. Tá aí. Tem
fantástico.
Também no nativo do Gmail.
Ótimo, o Gmail é maravilhoso, né? Uhum. Se bobear, até faz massagem e passa cafezinho. Então, aproveitem e você que é da geração Z, escute o nosso episódio passado, ensinando a destrinchar os e-mails, né? Muita gente entra aí no meio corporativo, seu primeiro emprego, estágio, e nunca se acostumou a usar e-mail na vida e tem que começar a usar, né? E passem também para os filhos, sobrinhos, etc., estagiários de vocês aí, que a gente destrinchou bem esse assunto, tá?
Uhum, é isso aí. Até conversando com o Rambo sobre isso depois, a gente falou sobre como... Isso até tem a ver com o feedback que o Rodrigo Castro mandou para a gente sobre como hoje no telefone está tudo mais ou menos resolvido, parte até de organização, de salvar, né? Você não tem mais salvar arquivo, né? Você coloca a pasta do projeto e dentro da pasta do projeto vários jobs e cada um tem os documentos. Não tem mais isso, né? Então, pra galera que desde criança não aprendeu a mexer com isso, a hora que chega no trabalho que vai ter acesso mais a computador, especialmente com isso, né? Um monte de projeto, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, etc. Deve ser estranho se adaptar com isso. E pra gente foi o oposto, né? A gente cresceu com isso, né? Com pasta e fuçando, etc. Isso aos poucos foi sendo removido esse atrito, né? De não ter que organizar, se abre lá o aplicativo, o seu conteúdo já está lá, não tem que carregar nada. Se o aplicativo fechar, você não perde nada também, né? As coisas só existem, né?
Exato.
Agora, também sobre esse papo de e-mails, o Adriano da Silva falou que usa no trabalho o Outlook e funciona perfeitamente integrado com o To-Do. Ele falou que uma função que ele usa muito é sinalizar, com a bandeirinha lá, um e-mail, por exemplo, no Outlook, e ele automaticamente cria já a tarefa no To-Do, onde lá, por sua vez, você pode criar um alerta em determinado dia ou hora, incluir nas suas tarefas do dia, dentre outras coisas, e aí isso fica atrelado ao e-mail. Então, suponho que se você marcar a tarefa como feita, isso também deixa de ser pendente lá no e-mail também. E ele falou, né, fica uma dica para vocês que ajudam muito aí no trabalho como analista de sistemas. Obrigado ao Adriano pela dica.
Nossa, muito legal a dica. E, Adriano, esse Outlook é qualquer Outlook, pode ser web também, pode ser Windows, pode ser Mac, mobile, o que mais? Porque em mobile é interessante você ter isso, porque às vezes você quer visualizar apenas o to-do ali no seu celular, né? Em formato de lista, de uma forma mais organizada, já que você não tem uma telona grande para ver ali o Outlook na íntegra, né? Interessante. Conta pra gente aí onde que você tá usando e presumo eu, né? A Microsoft costuma colocar essas coisas assim em todas as plataformas, né? Uhum. Mas seria interessante se em mobile funcionasse isso bem, né? Integrado com o To Do. Então você tem os dois apps ali instalados. Conta pra gente.
Boa. E isso é uma coisa que a gente não explorou muito no episódio passado. Acho que até para tentar simplificar a história de, né, você atrelar, deixar o e-mail só no e-mail, né? E um outro jeito de você administrar é isso. Você ir distribuindo a tarefa do e-mail acaba virando uma isso. coisa de lembrete e outras formas também que certamente as pessoas podem mandar pra gente, né? Quais são os jeitos mais complicados que vocês têm de lidar com o e-mail? Porque se funciona para vocês também, tá ótimo, né? Então atrelar, por exemplo, a lembretes é um jeito interessante. Eu sei que, por exemplo, para quem... usa, eu não sei se funciona no Mac, mas no iPhone, se você pedir para a Siri, tá, sei lá, com o e-mail aberto, aí você chama a Siri e fala assim, me lembre sobre isso amanhã às 8. O sobre isso, ela já entende o contexto, você está no aplicativo de e-mail com aquele e-mail aberto, ela cria um lembrete contextual. Então isso pode ser um atalho para fazer isso, para quem não tiver acesso ao Outlook integrado com o To Do, depende da Siri entender aquilo tudo que a gente sabe que nem sempre acontece. Quer dizer, raramente acontece, mas quando acontece, é mó legal. Então, fica a dica.
Boa.
E o Marlon Cerozino mandou pra mim lá no Threads, eu vou deixar o link na descrição aqui, que tem imagens também ilustrando como ele faz pra equilibrar praticidade e segurança com os e-mails. Ele falou que divide os e-mails dele em três contas, que são o Google Pessoal, Google Profissional e o iCloud, e os e-mails do Google são só pra contato. Então qualquer e-mail que não seja pra isso, ele cria um filtro pra sempre marcar como lido e já excluir. Então hoje quase não aparecem mais e-mails. E fica muito prático organizar esses e-mails, né? Ele não tem um sistema de tags, pasta ou coisa do tipo. Uhum. Ele responde, arquiva todos os e-mails do inbox, né? Todos os dias, perto das 10 da manhã, e pronto. É quando é importante, ele marca com uma estrela. Já no iCloud, que é onde estão os e-mails de aplicativos e serviços, todos ele usa como Hide My Mail, que é uma função que é assim, né? Você vai se cadastrar, tem lá a conta do iCloud, você vai se cadastrar num serviço novo. Ele cria um e-mail... aleatório ali para você, @icloud.com e associa isso à sua conta. Então, o e-mail você vai receber na sua conta de e-mail normal, mas vai ser encaminhado a partir do icloud.com. Então, para cada serviço que você criar, se você fizer uma coisa dessas, nenhum serviço vai ter o seu e-mail de verdade e você consegue desativar, coisa assim. Então, ele falou, se vazar o banco de dados de algum serviço que eu utilizo... Ele segue aqui que nem o e-mail
Nossa,
e nem a senha são comprometidas, né? Depois é só ir lá trocar. E ele tem uns filtros também nessa conta, o marca como lido, os e-mails recebidos ali por meio do Hide My Mail, ou spam também depois de um dia, e um outro que exclui os e-mails recebidos por meio do Hide My Mail, ou spam também depois de uma semana. No caso de e-mails importantes, como suporte no aplicativo ou coisa do tipo, eles são mandados e recebidos pela conta do iCloud, então não são marcados por esse filtro e ficam salvos em segurança. Já no telefone, aí entra a parte mais de segurança, ele tem instalado só o Gmail, então tem acesso só a e-mails pessoais e profissionais, e ele, se ele for roubado e tentarem usar o e-mail como chave de segurança, coisa do tipo, isso vai ser mandado para o iCloud, onde o aplicativo está instalado só no Mac. Então ele também desabilita a instalação de novos apps no telefone, então mesmo que a pessoa que tenha roubado o telefone tente instalar o aplicativo do Apple Mail, a pessoa não consegue. Olha que interessante. Notificações, por fim. Ele falou que deixa habilitadas, mas naquele Scheduled Summary, que é um resumo que você pode agendar no iOS para sempre mostrar bom, o resumo de notificações, e ele marcou para sempre às 6 da tarde aparecer isso. Assim, fica sabendo se recebeu um e-mail depois de ter respondido lá a leva de e-mails pela manhã.
Sensacional, Marlon, você é um gênio. E a Apple também bola super dentro aí com esse Hide My Mail. Eu uso um Alias, né? Tem um Alias, eu amo spam, então os e-mails do inferno vão todos direto pra lá, eu nem chego a ver. Mas, poxa, legal ter isso nativamente já. Muito bom, não sabia não. Vivendo e aprendendo,
tá
hein?
Vendo?
Olha que eu uso o iCloud há muito tempo.
É uma função que chegou acho que há uns 2 anos e é excelente mesmo, né? É tipo o Alias do Google, só que eles deixam esse processo transparente pra quem tá usando pra simplificar. Né?
Uhum.
Então você cadastra com um e-mail que é tipo fantasma, né? E pronto, nunca mais pensa nisso. Você precisa saber qual que é o seu e-mail cadastrado lá, porque vai estar salvo também nas chaves do iCloud, então fecha muito bem isso aí. E essa dica especialmente de você não permitir a instalação de aplicativo, né, é excelente para segurança mesmo. Vale dar uma espiada nisso para o pessoal, tanto no iOS quanto no Android também, a parte de permissões, etc, porque isso pode ser a diferença entre se subirem com seu telefone, você passar por uma pequena ou por uma enorme dor de cabeça, né, na hora de resolver os problemas que pintam aí. como resultado do roubo, né?
Boa.
Agora, Bia, a gente comentou na semana passada e na retrasada sobre ter um Bia GPT ou um Sérgio GPT, né, que ainda não tem ferramentas comerciais que façam isso, mas a gente deu uma série de dicas e alternativas para quem quiser começar a construir um GPT próprio, e o Márcio falou que tem um plugin para Obsidian que se chama Smart Connection, que usa o chat GPT para pesquisar nas notas as perguntas lá que a pessoa tiver feito. Tá aí mais uma alternativa interessante, né?
Aí, viu? As nuvens e os apps de anotações. Eu não gosto de falar anotações, né? Vamos dizer assim, gestão do conhecimento, né? É legal, eu acho, como eu tinha falado no outro episódio, né? Eu acho que isso vai começar a vir com o tempo, porque IA nesses apps ainda é uma coisa muito nova. Tá tudo sendo muito estruturado. Até as equipes, né? Estão sendo montadas ainda. Então, vai demorar um tempinho, é natural, né? Mas eu acho que a ideia de ter um GPT privado é uma coisa que vai ganhar corpo e esses principais serviços aí vão oferecer. Não deve ser tão barato, né? Não dá para imaginar isso. Dependendo do que você vai guardar, do que vai ter que ser indexado, porque tudo isso consome recursos, né? Mas eu acho que é uma tendência para o futuro. E enquanto isso, a gente pode fazer o nosso GPT local aí. Tem algumas soluções que o pessoal mandou pra gente, né?
O Cássio encontrou um projeto no GitHub, que é o Private GPT, ou Private GPT, vai ter o link, claro, na descrição aqui. E ele usa a API usando Fast API, ou Fast API, e também segue o esquema de APIs da OpenAI. E o RAG, que é o Retrieval Augmented Engine, que é o jeito lá da IA que vai fazer para puxar a informação do documento, etc., é baseado no Llama Index, que é lá da Meta. Então, vale a pena, né, para quem quiser dar uma espiadinha no GitHub, ver direitinho como é que é o funcionamento, etc., mas pareceu um jeito interessante também, uma alternativa que você tem que construir um pouco dos blocos, mas também pode funcionar. E o Juliano falou que para quem tem placas da NVIDIA, ela oferece o Chat RTX, que deixa você fazer um LLM customizado. Também vai ter link na descrição. E aqui é um pouco mais facilitado, né? Porque GitHub pode assustar um pouco as pessoas, né? Então você entra, faz lá a conta, etc. Você tem que ter ou uma GeForce RTX das séries 30 ou 40. E aí, beleza, você escolhe o modelo de código aberto. Então pode ser Llama, Mistral e outros lá. Adiciona os seus arquivos. E pronto, você consegue usar como se fosse ali o ChatGPT com esse contexto dos arquivos. Isso roda local, os dados ficam privados ali no PC. Mas tem uma coisa aqui, né? Você tem que ter pelo menos 16 GB de RAM, como recomendado, né? Isso funciona só para Windows, tá? É uma limitação também, né? Só Windows 11, na verdade. E o arquivo pesa 35 GB. Então tá aí, acho que as duas principais questões que vão ser foco de hardware dos próximos, né, anos, né? Os modelos locais pesados que precisam de RAM, né? 35 GB para instalar, mas 16 no mínimo ali para rodar e uma placa. As RTX até que, acho que por 1.500 dá pra comprar uma, né? Então não é tão inacessível assim, mas tá aí, né?
É, não, mas 16 aí vai ter que quebrar o porquinho mesmo e tem que ter uma banda larga, bem larga também.
E era o que a gente tava comentando antes da gravação, né, Bia? Que você falou sobre comprar um computador novo, etc. Eu acho que a gente passou os últimos, sei lá, três... Eu tô generalizando, eu sei que no mundo do Mac foi uma discussão... frequente isso, né? Que tanto a parte de processamento com chips Apple Silicon, quanto até a parte de RAM também, né? Já estavam meio sob controle. A gente parou de bater nesse teto técnico que era de processamento, especialmente com a época das trevas da Intel lá. E aí a gente fala, putz, nem precisa comprar um novo, né? Você compra já um de 2 anos aí, o M1, M2 já é suficiente, você não vai usar isso tudo de hardware. Agora o jogo virou, né? Agora de novo, por conta desses modelos de IA, quanto mais hardware você tiver, claro que melhor vai ser, especialmente agora que os modelos ainda não foram miniaturizados, né? Para baixar e rodar um modelo desses local, eles são grandes, eles pesam bastante, né? Então vai começar de novo aí a corrida por ter hardwares mais parrudos, o que os fabricantes vão adorar, né? Porque pós-pandemia a venda de PCs e laptops, especialmente, despencou vertiginosamente, né? Agora, uma outra coisa também, Bia, que o Juliano falou, né? A gente falou sobre semana passada de transcrição no WhatsApp, no Telegram, etc. A gente caçou aqui qualquer um modelo que o Telegram estava usando. E o Juliano falou que o Telegram usa sim o Whisper, além do Chirp, que é o do Google, para fazer transcrição de mensagem de voz e de vídeo também. E ele mostrou um documento, vou deixar na descrição, que conforme o acordo entre o Telegram e o Google, o Telegram paga pelas transcrições em nome das pessoas que usam E o Google só acessa os dados do áudio para fornecer uma versão transcrita. Ele não registra os dados de áudio, não registra transcrições e, de acordo com o acordo, não vai usar os dados para nenhum outro produto, serviço ou fim publicitário lá do Google. Ótima notícia, né?
Entendi. Legal, legal, gostei.
E bom, para finalizar essa parte de GPTs, O Paulo Cerdeira lembrou de um serviço que fez bastante barulho quando ele foi lançado, e aí ele deu uma esfriada, lançou um hardware depois também, que é o Rewind. Eles, quando foram anunciados, a gente achou um jeito aqui de comprimir bastante, nosso jeito proprietário de comprimir bastante tudo o que acontece no seu computador, para que você possa resgatar isso como uma linha do tempo da sua vida. Então, você, sei lá, tá usando o negócio faz um ano, fala, putz, em fevereiro do ano passado eu vi aqui, eu tinha visto uma receita que mexia com uva passa e não sei o que é. Você pede para ele, ele busca no histórico que ele foi gravando da sua vida, de um jeito super comprimido, para te entregar o que é, né? E ao longo do... E tinha a parte de transcrição de vídeos também para reunião, e funcionava acho que para Skype e, sei lá, Zoom, coisa assim. E foram aparecendo informações sobre como ele funciona, eles foram explicando também melhor como funciona. E o Paulo resumiu pra gente, né? Ele falou que existe sim o Rewind e ele é muito bom, mas trabalha tirando prints da tela e indexando o conteúdo. Ele não usa seu histórico mesmo ali de e-mails, de notas, documentos, mas conforme você vai usando, ele vai construindo essa base grande de conhecimento. E além disso, a opção dele de transcrever reuniões em vídeo, ele até falou Teams, Meet e etc., é fantástica. O problema é que com o tempo, a base dele vai ficando enorme, né? Claro, se ele vai printando de x em x tempo o que está na sua tela, né? Mesmo comprimindo, isso fica grande, né? Por outro lado, as respostas também, claro, vão ficando melhor. Ele não é um agente, ou seja, não te alerta de coisas que você prometeu, que alguém, né, que você ia fazer num e-mail, coisa assim, não redige coisas para você, mas acaba servindo como uma busca com esteroides ali, o que já é muito útil. E se a pessoa é programadora, ela pode tentar treinar um próprio conjunto de dados usando ou Python ou LangChain, né, que eu até deixei link na descrição, vou deixar de novo aqui na semana passada. E ele falou que fez isso com todos os docs dele e PDFs também, mas é preciso primeiro extrair os textos. Então você tem que fazer um loop lendo todos os arquivos, extraindo o conteúdo, gerando um TXT gigante. Vai ter mais sobre isso em breve, hein? Vou falar no fim do episódio. Depois tem que treinar ali um modelo de linguagem usando esses dados, e em todos os testes que ele fez, o resultado foi ruim. Olha que pena. Quando submetia perguntas, ele respondia letras e palavras aleatórias, pode ter ali um ajuste de, no GPT, temperatura, né, de criatividade ali, etc. Mas isso são ajustes, como ele falou, de treinamento. Ele falou que treinou com algumas passagens e parâmetros, e acredita que mudando esses parâmetros, seja possível fazer uma coisa bem melhor aí, mas nunca perto de um chat GPT, um Mistral, um Llama, coisa assim.
Esse é o maior desafio, né? Eu acho que a parte do treinamento é a cereja do bolo, mas você vai tropeçar bastante mesmo, pelo menos no começo, né? Acho que dá para melhorar aí, né? E, Paulo, conta pra gente, atualiza a gente quando você tiver progressos aí na sua iniciativa, tá bom?
Bom, isso é o desafio esse, né? De treinar nos seus dados, porque mesmo que você tenha um monte de dados, são poucos dados, né? Versus uma base de treinamento de um chat GPT, que o GPT-4, por exemplo, esses dias o cara da NVIDIA, o Jensen Huang, falou 1 trilhão e 800 bilhões de parâmetros, né? Então, é muito bom por causa disso, né? Dependendo de como estiver a criatividade do modelo e como estiver de dados também, ele pode não ser muito útil para você. Todo mundo que eu converso que tem a ver com as IAs atuais, né? Tenho conversado lá recentemente com o pessoal no Hipsters Fora de Controle, com gente que trabalha com IA lá fora, teve recentemente entrevista que vai ao ar nessa semana com alguém que fez um projeto que chamou atenção, vai ter link na descrição aqui. A gente entrevistou também um cara que ajudou a fazer um algoritmo de auto-recompensa para verificação de modelos, etc. E todo mundo fala a mesma coisa. É óbvio, mas é um desafio. Quanto melhor for seu pacote de dados, melhor vai ser o resultado do modelo. Então não tem jeito. Até certa medida, você tem que entregar os dados de um jeito que o modelo consiga consumir, de um jeito fácil e rápido, para que ele possa trazer isso para você depois. E é o que o Paulo falou, né? Ele fez todo o trabalho aqui da leitura e do cadastro do documento, e ainda assim, na hora de treinar o modelo junto com o modelo que já existe, não foi bom. Aí você tem que ir apertando até chegar lá. Então isso tudo é para dizer o quê? Essa é uma dor que todo mundo está percebendo que tem. Logo, logo, as startups começam a tentar resolver isso e lançar esses produtos mais comerciais, mais fáceis de usar e configurar, que entreguem isso para a gente, né? Isso se a Microsoft com o Copilot e a Apple com, seja lá o que ela vai chamar, se for a Siri ou não, não entregar antes nativo, né? Porque aí mata essas startups todas que estão fazendo isso como terceiro, né?
Uhum.
Muito bem, a gente conseguiu aqui, acho que em tempo recorde, passar a régua em vários dos follow-ups, mas claro que vocês podem seguir mandando pra gente follow-ups, vai em gigahertz.fm/feedback, @biacunze lá no Telegram, Garotas Sem Fio também no Twitter, sigam mandando pra gente perguntas, etc, que a gente vai seguir trazendo aqui. Agora, uma coisa que eu vi que chamou a atenção da Bia nessa semana foi um lançamento que foi lançamento da Microsoft, da linha Surface. Mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue oferecendo até 4 meses de graça para você usar o serviço com a assinatura do plano anual por meio do link expressvpn.com/adtrabalho, que está aqui na descrição do episódio. Se você trabalha e depende de Wi-Fi públicos, você precisa ter uma VPN para proteger os seus dados, proteger a sua conexão, nem que seja de propósito, mas seus dados vão ser compartilhados com os serviços que estão ajudando a fornecer aquela conexão de graça. Então, no caso do avião, por exemplo, né, no caso do aeroporto, do hotel, do shopping, o Wi-Fi, se está de graça, tem motivo, né? Não é um roubo de dados, mas pode ser compartilhado com o Instituto de Pesquisa, vai saber, né? Mas você tem que falar, não quero. Você pode falar, não quero. Você assina ExpressVPN, quando for se conectar ao Wi-Fi que você não confia, ou que você não conhece, ou até os que você conhece, por que não, né? Você liga a ExpressVPN e você protege a sua conexão, ela fica criptografada, nem quem oferece a conexão e nem a ExpressVPN sabem o que está acontecendo, os dados que você trafega, servidores que você acessa, conteúdos, streamings, etc. E falando em streaming, se você ligar a ExpressVPN e rotear sua conexão pelos Estados Unidos, você acessa o YouTube, o Max, a Netflix, com o catálogo de lá, que é diferente daqui do Brasil, tem muito mais coisa do catálogo do Brasil. Tá viajando, quer ver uma coisa que só tem no Brasil? Liga a ExpressVPN, roteia pelo Brasil, acessa o conteúdo numa boa, sem perder velocidade na conexão. Eles investem muito nessa estrutura. E para ver como é fácil instalar no seu telefone, no tablet, no computador, na TV, dependendo do modelo, no Apple TV também, que é como eu estou usando todo dia, no roteador da sua casa. Se você quiser, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho. Você vai ter um mês de graça para experimentar, ver como é fácil instalar isso tudo, como vai ser útil, vai ser bom para você. E aí, para assinar o plano anual, são 3 meses a mais ao final dos 12, só porque você foi em expressvpn.com/adtrabalho. Vai lá dar uma espiadinha, eu uso, eu confio, link na descrição. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz.
Não dá mais para viver sem VPN, acho que isso aqui é consenso entre nós e os nossos ouvintes, né, Marcos? Então aproveitem essa oportunidade, 1 mês de graça, depois mais 3 aí no plano anual, para você testar, usar à vontade, colocar sua família, proteger eles também, sempre enfatizo isso, né?
Uhum.
Porque às vezes a pessoa acha, não, eu sou safo na internet, eu tô de boa, mas às vezes os membros da sua família podem cair em golpes, seus filhos entrarem onde não deve. Então, VPN é segurança e saúde digital. Muito obrigada a ExpressVPN mais uma vez por patrocinar o nosso episódio do Área de Trabalho.
Obrigado e vamos lá. Nessa semana, de um jeito diferente, criativo, eu diria, talvez, a Microsoft anunciou e semi-lançou Surface Pro 10 e o Surface Laptop 6, que no ano passado, na última atualização da linha do Surface, né, eles ficaram faltando, a Microsoft não falou nada, o pessoal achou meio estranho.
Uhum,
então tá aí, ela lançou, mas não tem, é isso?
É um teaser, né? Mas eu vi isso, olhei as especificações, as fotos, já fiquei babando, mandei pra você na hora, e falei, puxa, que coisa mais linda, né? Já estão pensando em hardware, né, num dispositivo móvel, né? O Surface é lindo, é levinho, é portátil, mas já estão pensando em IA para o Surface. Olha aqui, até botão dedicado, gente. Olha só que coisa mais linda, né? Para o Copilot, claro, né? E eu achei simplesmente maravilhoso. Só que eu quero tanta coisa, né? Eu quero um desktop com uma boa placa de vídeo. Eu quero o Onyx Book. Eu quero o Palma, que é aquele Kindle com cara de smartphone. O smartphone com cara de Kindle, eu quero tudo e eu vou ter que ganhar na loteria esportiva porque tá difícil. Ai, meu Deus.
Foi interessante algumas coisas desse anúncio que eles fizeram. O primeiro que eu falei que lança, mas não tem, que lançou, mas não tem, é que é o seguinte: eles vão ficar disponíveis só para mundo corporativo. Não vai dar para entrar lá numa Best Buy nos Estados Unidos e comprar, né? Isso vai ser por meio da parceria que eles têm, da parte empresarial. Algumas. não revenda, mas assim, parceiros que vendem para coisas comerciais também. Então, essa é uma diferença. Eles estão falando, né, que é um PC de IA versátil feito para business, né, para parte corporativa. Uhum. Tem até um leitor de NFC e de cartão também para ajudar na autenticação do usuário, né, facilitar ainda mais ali, quer dizer, dificultar ainda mais ali um acesso indevido de arquivos, etc. E eles mantiveram o design das versões anteriores e implementaram um chipset novo ali da Intel que tem a parte de NPU, né, parte neural para mais para IA mesmo, atualização também da CPU, da GPU e etc. Tem, como você disse, essa tecla de Copilot, né, que está começando a aparecer em teclados aí para PCs que vão já chamar mesmo o Copilot ali. No vídeo de demonstração, vou deixar o link aqui na descrição, eles falam no começo e no fim do Copilot, mostram como você pede, tá com conteúdo na tela, acessa o Copilot, pede ajuda, ele entende o conteúdo, te ajuda. É literalmente o copiloto, né, que a Microsoft está promovendo. Uhum. Mas foi interessante falar que é o PC feito para IA. E como eu peço mais atenção no mundo da Apple, né, vou fazer um paralelo aqui que faz umas 2 semanas ela anunciou também Macs novos. Ah, tá aqui, esse aqui, o Mac é perfeito para IA, é o novo Mac. E é o mesmo chip do ano passado, que eles não falaram sobre IA no ano passado, mas agora que já tá mais em voga, estão falando sobre isso. E esse vai ser o blá de todo mundo, né? Esses dias eu vi uma foto, que escova de dente nova, Philips, Sonicare, não sei o que lá, com IA. Vai ser um saleiro de IA, vai chover para cima de todo mundo, né? Não vai ter jeito.
Esse Surface tá realmente muito lindo, né? Eu tô babando aqui, mas é aquilo que você falou, anunciou, mas não anunciou, né? Não é pro nosso bico. Mas o próximo Surface vai ter essa mesma pegada, gente. Uhum. Então, se preparem que a versão para uso pessoal também já... Isso aí já tá antecipando pra gente o que vai vir aí. Talvez ano que vem, eu acho que para 2025, né, vai ter o Windows. Com certeza vão fazer muito alarde, né, com o Windows novo, com o hardware agora adaptado para o Copilot, vai vir muita coisa legal, então se preparem e deem uma olhadinha no link da Microsoft, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando aqui, o bicho bonito, hein? Tem o Surface Laptop também, mas foi o Pro 10 aí que me chamou mais atenção, porque ele realmente é a minha cara.
E teve uma coisa também que deu uma movimentada mais em bastidores ali no mundo da Microsoft, foi o seguinte, né? Isso vai ter impacto direto em produtos também que ela vai lançar. No ano passado, na verdade, o Panos Panay, que era o líder do Surface na Microsoft, saiu assim nas vésperas de um evento, foi mó bafafá na época, ele foi para a Amazon para fazer hardware por lá. E só ontem, nessa semana, a Microsoft anunciou uma pessoa nova que vai comandar a linha do Surface, o desenvolvimento, enfim, a evolução dessa linha. Uhum. E por que eu estou falando sobre isso? Porque também movimentou lá do jeito interessante os bastidores da parte de IA da Microsoft. Ela contratou o Mustafa Suleiman, que era daquela Inflection, que tem o pai, que é uma IA, que é para ser mais a sua amiga, ter um jeito mais amigável de lidar, de conversar com você, etc. Chamou ele, chamou também o que era presidente da empresa, foi uma galera junto com eles. Eles formaram a divisão Microsoft AI, que eu desconfio que ia ser o que o Sam Altman ia comandar quando ele quase foi para a Microsoft no ano passado, creio. Rolo todo da demissão dele da OpenAI, né? E essa divisão vai ter foco no desenvolvimento, na evolução do Copilot e desenvolvimento de produtos, seja ele hardware, software, de IA para consumidor final também. Então, esse bando de sangue novo que está chegando por ali, né, certamente vai usar os dois poderes que a Microsoft tem. Primeiro, essa parte de hardware, que é limitado, só Estados Unidos e poucos países têm o hardware, vai que agora vai expandir, seria ótimo, né? E do outro lado, fortalecer ainda mais a relação deles com o IA, porque isso nativo do Windows, que é o sistema nativo do número dos PCs, as pessoas vão ter acesso rápido a isso, vão se interessar, isso vira um círculo virtuoso aí, que pode ser interessante. Então, não espero nada menos do que muita coisa legal da Microsoft nos próximos meses, né? Deve ter coisa engatilhada de consumidor final aí do Surface, né? Espero, acho que ano que vem, são décadas se a gente for pensar no quanto evoluiu só no último ano as coisas, né? Então eles têm que lançar, atualizar rápido aí, né?
Pois é. Agora que você falou, eu tô pensando aqui, tô falando ano que vem, mas pra IA realmente é uma eternidade, né?
Uhum,
e, bom, a gente tá vendo várias iniciativas aí, né? A gente falou do Gemini, tem o Claude, mas não adianta, gente, a dobradinha OpenAI e Microsoft é quem tá a 1.000 léguas na frente das demais aí no momento.
Sim,
é a Microsoft. Então a gente tem que acompanhar bem de perto aí tudo que está saindo. E como eu falei aí de hardware também, né? Falei do Surface, né? Colocar IA em mobile já é uma nova tendência, então a gente vai prestar muita atenção em tudo isso, porque promete mais coisas e as demais, por enquanto, estão só correndo atrás.
Uhum. A Microsoft tá. Ela que está melhor posicionada para fazer coisas de IA, não tem jeito. Que ela tem esse investimento que deu super certo da OpenAI. Ela está diversificando bastante, investiu na Mistral também, que é essa startup que tem menos de um ano da França, que está mandando super bem com os modelos dela, investiu 2 bilhões, não foi pouca coisa, né? Contratou, basicamente, toda a Inflection, né? Ela não comprou, porque não ia deixar, então ela contratou todo mundo, né? Tudo mesmo. Então ela está diversificando ali os investimentos dela para estar bem estruturada aí, de qualquer que seja o caminho que a coisa apontar, ela esteja ali com os dedos e possa ou influenciar o caminho ou adotar isso mais rápido do que todo mundo, né? Então tá sendo bem interessante ver esse jeito meio egoísta da Microsoft, não sei, mas ainda assim, eu não sei definir, porque é interessante ver as movimentações, mas ao mesmo tempo eles estão murando todo o mercado, tentando se apropriar muito dessa parte de IA, né? Então, sei lá, é interessante, mas é o que eles estão fazendo.
É uma oportunidade, na verdade, que eles estão agarrando aí como protagonistas, eles querem ser protagonistas, então até entendo esse protecionismo,
sim,
né, essa muragem, como você diz.
Agora, Bia, pra gente chegar pertinho do finalzinho aqui do episódio de hoje, chegou uma pergunta lá no ADT do Allen, e a gente respondeu por lá, vou deixar o link na descrição, mas eu fiquei muito curioso pra gente atualizar com você também, como é que é da parte, olhando do seu lado, até tentar empacotar isso com produtividade também, sobre controle financeiro. Ele falou, como é que vocês andam controlando as finanças pessoais de vocês? Vocês usam algum aplicativo, seja mobile, seja desktop? E ele falou, tô há anos no Good Budget, que apesar de ter poucas atualizações e uma interface mais ou menos, serve bem pro propósito que ele precisa, e ele sempre gosta de testar coisas novas, então já usou o Mobius, já usou o MoneyCoach também, os dois funcionaram legal, mas queria saber da gente lá, né, como é que era, e falou, não me diga que vocês fazem como os maias e usam ainda a planilha do Excel. Eu falei, não, eu faço como os incas e uso do Numbers, mas quero saber de você, Bia, como é que tá essa parte.
Ah, sim, desde o tempo dos australopitecos, lá usando Excel, desde o Windows XP. Eu tô no Excel, eu nunca me adaptei a nenhum. Eu lembro que o que eu mais me empenhei foi o Pocket Money, isso há muito tempo, porque ele era realmente o mais avançado em Palm, Pocket PC. Eu fiquei um tempão usando, e ele até tinha sincronismo com seus dados bancários, então você poderia puxar as suas transações, era uma coisa muito inovadora na época, mas claro, não funcionava com banco daqui, né, era um banco só nos Estados Unidos, e eu fiquei muito frustrada quando eu precisava exportar coisas, porque tinha muito problema de compatibilidade, apesar de ele falar que tinha compatibilidade com Excel, era uma bagunça, né, exportava lá, mas para ajeitar depois era bem complicado. Então, por pura preguiça e por ter um sistema que eu mesma fui ajustando há muito tempo, eu fico nas planilhas mesmo. Só que aquele negócio de categorizar, acompanhar onde seu dinheiro está indo, os apps de banco melhoraram muito. Apareceu um tempo atrás o Guia Bolso, né, com uma tendência inovadora, né, de ajudar você a controlar a sua saúde financeira. Mas hoje, praticamente todos os bancos aí, não conheço se são todos os bancos, mas todos esses bancos novos, digitais, já tem essa ferramenta, os bancões tradicionais já tem também, pelo menos o meu já tem. Então tá muito fácil hoje você fazer controle pessoal. Quantas contas profissionais e tal, a minha família a gente cuida disso em conjunto, né? Então não tem um sistema muito dedicado a isso hoje, mas as finanças pessoais tá um pouquinho lá em planilha e um pouco nos próprios apps dos bancos. Não consegui largar o Excel, não. Eu acho que é comodismo, viu? Porque... Ah, eu acho que é capacidade de personalização também. É, você deixa do jeito que você quer. E, nossa, Excel hoje tá tudo... Né, tá tão... Tão poderoso e se integra com tanta coisa. Então, não vi necessidade de mudar. Então, eu tô lá junto com o pessoal da Pedra Lascada usando Excel.
Eu não sei se é comodismo, eu acho que é uma coisa tão importante, tão complicada, que a hora que você acha uma coisa que funciona pra você, não dá pra olhar pra trás e né, pra você, não olha pra trás, vai embora, funciona, beleza, maravilha, adota feito, né? E até comentei no ADT que eu também, eu uso planilha também, tentei vários apps, não funcionou, fui construindo a minha ao longo das últimas, sei lá, 15 anos, e a melhor coisa que tem pra mim é essa planilha, não tem como mudar, né? Mas pra quem escuta isso e fala assim, nossa, mas eu uso o meu Money Pro aqui e funciona, que bom, tá resolvido, olha só quanto tempo você não vai perder de vida pensando nisso, né? A não ser que seja como o caso do Allen, ah, putz, eu gosto de testar, gosto de usar, e testei, isso aqui funcionou, isso aqui também, beleza, né? Mas pra mim também é planilha, eu construí do jeito que ela funciona melhor pra mim. É, ela é bem mais simples do que eu vejo as planilhas de outras pessoas. Meu irmão tem uma que... Eu acabei de falar que ele gosta de dados, né? Então, assim, tem gráfico e tudo isso aqui. Tem um monte de automação e beleza e relatório. Eu não, só quero saber. Tá entrando? Tô gastando mesmo que tá entrando? Eita, é tudo que eu preciso saber, né?
Eu tava nessa um tempo atrás também, fazer gráfico, assim. Mas eu... que bobagem.
Facilita a visualização de dados. Isso eu entendo... 100%.
Minhas finanças não são tão complexas assim, pra sofisticar tanto. Às vezes a gente faz porque a gente quer deixar bonito, quer deixar perfeito, a gente tem um perfeccionismo, né? Uhum. Mas com o tempo fui ficando mais pragmática e eu fico só no básico mesmo.
Uhum. E você, pra você lidar com isso, você faz como? É toda semana, todo dia X do mês, de tempos em tempos,
todo
sem
fim de semana.
Prazo definido?
Todo fim de semana eu atualizo, É o dia que eu pego para fazer meu planejamento mensal, todo final de mês, planejamento semanal. O semanal lá eu só atualizo, no mensal eu faço mais uma previsão aí pro mês ou pros meses seguintes. É tão orgânico hoje, como tô administrando também a saúde, que mais? Planejar as tarefas da semana, os cuidados pessoais, e aí tá ali as finanças também junto. É bem coisa de hábito mesmo, né? A gente já faz tudo. Eu geralmente faço isso no domingo, no final do mês também, no último fim de semana do mês, pro mês seguinte ou pros meses seguintes. Funciona super bem.
Tem automações aí no meio do caminho ou você faz tudo manualmente?
Já tive. Tinha macros. Eu larguei tudo isso, gente, porque eu não... Eu colocava assim meio... por prazer pessoal, por fetiche mesmo, de ficar colocando coisa no Excel, mas usava muito pouco, é mais planejamento mesmo para os próximos meses e balanço no final do ano, não vai muito além disso não.
Agora, e o Allen falou sobre os apps, né, tem o Money Coach, tem também o Mobilis, etc, falei sobre o Money Pro aqui, eu vou deixar o link na descrição, tem o GoodBudget também que rolou, qual que foi o que você falou que você usava antes?
Há muito tempo atrás, o Pocket Money. Testei outros que eu não vou lembrar do nome. E mais recente, aí tinha o Guia Bolso, né? Que era bem interessante, muito intuitivo. A gente não quer perder tempo mexendo com isso. Acho que é por isso que eu tô no mais básico das planilhas hoje, né? Você quer só olhar lá, ver quanto tá lá de reserva, quanto que você tá comprometido aí no futuro, quanto que você tá gastando. Não tem muito mais além disso e os aplicativos estão bem, bem fáceis de usar hoje em dia. Até quem não tem muita manha com planilha, com coisas mais sofisticadas, com um gerenciadorzinho desses aí já tá perfeito, já dá para você controlar e o seu dia a dia.
A gente vai deixar esses links na descrição. Claro que quem tiver também métodos diferentes, tiver sugestões a fazer, mandem pra gente em gigahertz.fm/feedback. Agora, para encerrar o episódio de hoje, o Lucas Boitemiller falou o seguinte, que ele mandou a pergunta pra gente lá, justamente no site de feedback, e ele falou que é advogado, e ele falou que é extremamente comum ter que analisar processos que foram digitalizados sem o OCR, que é o reconhecimento óptico de caracteres. Ele falou que na pandemia...
Meu Deus.
Teve... Que pesadelo, né? Ele falou que na pandemia teve uma corrida pra digitalização e na esmagadora maior parte das vezes foi tudo digitalizado sem o OCR, o que dificulta, claro, imensamente a análise, porque não dá para pesquisar um processo, né? Que absurdo, né? Então, ele precisa ficar passando lá, página a página, até achar o que ele precisa, e perguntou se tem algum programa para Mac que aplique OCR em grandes PDFs, como aí mais de 1000 páginas, que preferencialmente seja local e pode até ser pago, mas que resolva o problema dele.
Nossa, nunca passei por isso, Lucas. Mas olha, eu sei que tem algumas empresas que vendem essas soluções de scanner para digitalização em massa, que eles fornecem ou vendem também software para gerenciar quantidades massivas de documentos, como é o seu caso. Teria que dar uma pesquisada, mas eu vou passar a bola para os nossos ouvintes, principalmente quem é advogado, aí, pessoal da área do direito, que está toda hora. Gente, imagina, pessoal da área de direito, gente, digitalização sem OCR, como é que pode? Né? Busca e localização é uma coisa fundamental. Então, compartilhem com a gente quem passa por isso, como é que vocês resolveram essa encrenca. A gente quer saber, eu nunca mexi com PDFs gigantescos assim, então eu não tenho experiência nisso, mas quem tiver, entre em contato comigo, com o Marcos, tá? Telegram, @biacunze, Twitter, @garotasemfio, e no Marcos MVC Mendes, lá em todas as redes, e também na nossa página do Área de Trabalho, né? /feedback. Mandem, compartilhem telas, mandem prints, a gente quer saber, tá?
Uhum. E eu vou assim, acho que eu vou conseguir ajudar o Lucas. Na verdade, eu não. Porque sabe que uma das coisas, dos maiores benefícios da Gigahertz é que uma das pessoas envolvidas se chama Guilherme Rambo, que é um cara que, quando resolve ter uma ideia, ele vai até o fim. É um cara muito eficiente em futucar as ideias. Exato, né? É o jeito bonito de falar isso, né? E aconteceu o seguinte, como esse e-mail chega para mim e para o Rambo, né, de feedbacks, o Rambo já bateu o olho e entre Lucas mandar essa dúvida e a gente publicar esse episódio, eu estou gravando agora, o Rambo já resolveu o problema dele. Não só isso, mas ele fez um app gratuito de código aberto que está no GitHub, que é o OCRIT, vai ter o link aqui na descrição, e você também pode instalar como um atalho do Atalhos, os shortcuts mesmo do macOS, que faz exatamente o que o Lucas precisa. Então, se você for no GitHub, você baixa o aplicativo, né, você instala, e aí você vai no terminal, digita OCR, né, que é o reconhecimento de caracteres, IT, que é o nome do app, OCRIT, digita qual que é o caminho do arquivo, junto com o arquivo, e pronto, ele transcreve tudo bonitinho, aplica lá o OCR para você, e você pode copiar isso, salvar em outro lugar, ele numera também ali as páginas já direto no documento, ou então, mais fácil ainda, vai ter na descrição do episódio o link para você instalar esse aplicativo como um shortcut no macOS. Aí você vai instalar, vai dar trocentas permissões para poder acessar a pasta e ler o arquivo, etc. E beleza, você vai escolher o arquivo, vai dar play no shortcut, ele vai rodar, vai reconhecer, vai jogar isso no TXT e vai salvar o TXT no mesmo lugar onde está o PDF que você pediu para escanear. Então, Rambo resolveu a parada em tempo recorde. Quem quiser fuçar, tem aqui o link para o GitHub, para fazer o fork, etc. Também mexer, ajustar como precisar. Mas está tudo aqui bonitinho e eu acho que isso vai resolver o problema do Lucas e sem ele ter que gastar um tostão. Olha que beleza.
Olha só. Só vai ter um trabalhinho aí para mexer um pouquinho, né, no GitHub e tal, mas mexa, conta pra gente também como é que foi a sua experiência, né? Já que o Rambo, como nós, aí é um escovador de bits, o Lucas não necessariamente é, né? Então a gente tem que ver se ele vai conseguir fazer tudo de uma forma intuitiva, tá? Para leigos, digamos assim. Conta pra gente então, tá bom? E tomara que você consiga aí ter uma vida mais fácil com esses processos. Ai, sem o CR, meu Deus do céu.
Mas também pra quem não tiver familiaridade com o GitHub, é só baixar o atalho e vai conseguir fazer igualzinho e tá resolvido também.
É, não é tão
complicado, né?
Assim.
É, tá
é
fácil.
Mais assusta do que na hora que você bota a mão na massa e vê lá depois, mas é só isso, é só isso.
Então, é claro, o link tá na descrição. Obrigado ao Rambo, né, em nome de todo mundo que vai ter a vida
Valeu,
ajudada
Rambo.
Com isso, porque,
boa.
Nossa, né, que incrível. Vai ter link na descrição.
Incrível.
Pra achar o link do resto também do que a gente comentou, das notícias, os aplicativos, as ferramentas, as plataformas, gigahertz.fm/adtrabalho/92, tá chegando 100, hein? Ou da mais piada das notas aqui do episódio. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que avaliam, que recomendam, que ajudam o Área de Trabalho a chegar mais longe, quem vai lá e manda feedback pra gente pra ajudar a ter mais pautas, mais assuntos, mais comentários, mais ajudas, tirar dúvidas aqui pra vocês. Sigam fazendo isso, que a gente adora receber o feedback de vocês. E obrigado, é claro, você, Bia, por semana após semana nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso que é o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e os nossos ouvintes que mandam muitos feedbacks, a gente adora, podem continuar mandando prints, áudios, links com dúvidas, sugestões, comentários, dicas para toda a comunidade. O meu Twitter, @garotasemfio, e o meu Telegram, @biakunze, estão à disposição. Podem mandar suas mensagens que a gente vai ler e vai responder e separar aí para os próximos episódios.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes, lá no Instagram e no Threads também. Apresento aqui na Gigahertz o Área de Transferência, toda sexta-feira, com o Guilherme Rambo e com o Gustavo Faria, o Cocatec. Apresento às segundas-feiras o A Fonte com o Felipe Espósito. Apresento para a Luro Hipsters Fora de Controle, que sai sextas-feiras no feed lá do hipsters.tech. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, sobre aquele acordo curioso que pode acontecer entre a Apple e o Google para ter Gemini no iPhone. Vai ter link na descrição. Obrigado pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.